Amém. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse a palavra de Deus no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Esse é o texto que foi estudado no dia de ontem. Desde quinta-feira, irmãos, desde quinta-feira, o autor da nossa devocional dos 40 dias de jejum e oração está tratando de um tema muito difícil, delicado. Por que que esse tema é difícil e delicado? Porque nós lemos de uma forma, entendemos de uma forma, mas na prática da vida acontece diferente. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele a verdade desta passagem, que nos faça entender. Por isso eu queria que nós lêssemos, é um versículo apenas que o autor usou ontem na nossa leitura, 26º dia, versículo 24 diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Vamos repetir todos? Tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. Vamos orar. Pede a Deus para revelar o seu coração esse texto da palavra, o que é que Jesus quis dizer a nós, que o Senhor possa dar agora clareza, unção. Pai de amor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo para que agora a Tua palavra seja revelada a nós. Usa, Pai, o pregador, este que te fala agora, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Não sei se tem alguma pessoa nos visitando de manhã aqui ou pela internet. Nós estamos fazendo 40 dias de oração e jejum. E sempre como nós temos esta campanha anual, nós usamos uma devocional, estamos usando esta devocional, que é fruto da série The Chosen, que fez sucesso no mundo inteiro. Eles publicaram 3 devocionais, nós escolhemos a número 2. Estamos hoje no 27º dia. Mas como foi combinado, dentro da campanha o pastor começou uma série bíblica com todos os textos que esta devocional nos apresenta. Nós temos 3 cultos dominicais. Então, no culto das 9, o pastor faz a exposição do texto de ontem. No culto das 11, o pastor faz a exposição do culto ou da devocional de hoje. E amanhã, o texto de amanhã será exposto no culto das 7 da noite. Temos convidado a todos para acompanhar a série, em que intitulei O Escolhido, num jogo de palavras com o tema deste livro. O escolhido de Deus é Jesus Cristo, e a Bíblia declara isso. E como eu disse a vocês, desde quinta-feira nós entramos num período, num tempo na devocional que é muito difícil. E eu vou expor com toda sinceridade a nossa dificuldade, e eu sei que você passa a mesma coisa, porque eu leio um texto, como eu acabei de ler, mas quando nós vamos na prática da vida, não acontece assim. E às vezes você está cheio de fé, não é falta de fé, não é uma insegurança, você está firme, você está convicto, mas aquilo que você está pedindo não se processa como está escrito. Deixa eu perguntar aqui, sinceramente, isso já aconteceu com você ou foi só comigo? De você ter certeza, seu coração está cheio de fé, você está fazendo a coisa correta, inclusive aquilo bate com a revelação da palavra, é claro. Você não pode pedir uma coisa a Deus contrária à vontade dele. Eu já tive experiências de aconselhamento muito estranhas, em que pessoas revelavam que estavam pedindo uma coisa a Deus, e quando elas diziam o conteúdo do pedido, aquilo era absolutamente contrário à palavra de Deus. Absolutamente contrário. Mas às vezes, quando você está orando, você está convicto, não, eu estou dentro da palavra, eu estou pedindo uma coisa justa, eu creio, mas aquilo não acontece. E agora nós acabamos de ler um versículo, que é um versículo contraditório a muitas das nossas práticas, mas o que é que Jesus está ensinando? Vamos ao contexto, e eu tenho lhes ensinado isso. O contexto do versículo é a experiência que Jesus teve com a figueira que ele secou. Ele passa por um lugar, ele vê que a figueira está com folhagem, isto é, ela está preparada para frutificar, ela está na época da colheita. A Bíblia diz que ele vai até a figueira tirar um fruto e a figueira está sem um fruto sequer. Numa expressão de amaldiçoamento, ele amaldiçoa a figueira. A figueira está do mesmo jeito. No dia seguinte, pela manhã, está na Bíblia, eles passam de novo na figueira, naquele mesmo lugar, e a figueira está completamente seca. Os discípulos ficam abismados com aquela cena. Devia ser uma árvore que estava chamando a atenção de qualquer viajante naquela estrada. E aquela árvore, em talvez menos de 24 horas, estava completamente seca. E os discípulos interrogam Jesus, e é nesse contexto em que ele está falando sobre o versículo que foi base da reflexão de ontem. E aqui na nossa lição, o tema que ele coloca para refletirmos é: peça o que for dele. Ele já começa a dar uma indicação, uma explicação ao que vai dizer sinteticamente, porque a devocional é muito sintética. Ele não tem como, não é o objetivo da devocional, fazer uma exposição bíblica, teológica, mas ele começa, em nuances muito interessantes, a dar uma indicação do que o texto quer dizer. Vejam, no primeiro momento, e esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, quando eu oro e não acontece, quando eu oro e nada acontece, quando eu tinha certeza e nada acontece, quando eu fiz tudo corretamente e nada acontece, nós nos sentimos perdedores espirituais. Nós nos sentimos como aqueles que perderam aquela batalha. A batalha foi perdida. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu sei que o Philip Yancey teve, eu já tive, e tantas outras pessoas, de nos sentirmos decepcionados com Deus. Alguns levam esta decepção a um extremo, que se afastam das coisas de Deus, que param de ler a Bíblia, param de orar, dizendo o seguinte: não adianta mesmo. Ou trazendo sobre si uma culpa espiritual: eu não sou digno, Deus ouve todo mundo, mas não me ouve. Aí a gente busca mentalmente a vida de alguém bem sucedido ou alguém que está passando um bom momento, diz: olha, ele está bem, o negócio é comigo. O salmista também já fez esse tipo de comparação. Quando o salmista diz que, olhando a vida do ímpio, no Salmo 73, os pés dele quase se resvalaram, ele quase escorrega na fé. Porque ele olhava para a pessoa não crente, a pessoa ímpia, a pessoa que ofende a Deus, com a sua incredulidade, com o seu comportamento, e essa pessoa prosperava. Essa pessoa estava bem, essa pessoa tinha conseguido boas coisas materiais. E Deus deu ao salmista uma experiência muito extraordinária e rica, quando leva ao templo e lhe dá uma visão. E a visão foi o fim de uma pessoa justa e o fim de uma pessoa ímpia. O fato de você ver uma prosperidade, de você ver uma pessoa não crente, que aparentemente está sendo muito abençoada, não significa que aquilo está, ou que aquela vida está agradando a Deus. Aliás, Jesus já tinha dito isso, quando ele fala da riqueza e do amor excessivo ao dinheiro. Era mais fácil um camelo passar na porta ou no portal de agulha da cidade, que era um portal muito pequeno, e um camelo teria extrema dificuldade de passar, até por causa das suas corcovas. É mais fácil o camelo passar do que uma pessoa extremamente ligada ao dinheiro, que ama muito dinheiro, que coloca o dinheiro como a primeira coisa da sua vida. Então, quando você vê essas listas no Instagram de pessoas milionárias, bilionárias, e ontem nós tivemos a revelação de um dos ricos do mundo, que seria o primeiro homem a ser trilionário, isso não quer dizer a Deus ou para Deus absolutamente nada. Porque Deus está com outro tipo de interesse com o ser humano. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós fazemos um pedido a Deus e o pedido não é atendido, e nós julgamos que estávamos certos e que estamos certos, vendo dentro do coração e a gente não conta para ninguém, eu pelo menos nunca ouvi uma confissão em quase 40 anos de ministério, de uma pessoa dizendo assim: eu estou decepcionado com Deus. É uma coisa que fica lá dentro. Eu recentemente tive um aconselhamento pastoral com uma pessoa muito bem sucedida, e por causa de um infortúnio na sua vida, ele demonstrou claramente a sua decepção com Deus. Ele não verbalizou: eu estou decepcionado com Deus, mas ele demonstrou com muita clareza. Quais foram os pedidos que você já fez e você não alcançou? Portanto, esse texto se transforma, essa frase, essa palavra, numa das experiências e de uns textos de revelação, de exposição mais difícil. Mas o texto bíblico como um todo nos revela três regras importantes para a oração. Atenção, atenção, anote no seu coração, na sua mente, há três regras que estão aqui sobre a oração. Quando você orar, a sua oração tem que ser uma oração de fé. Parece redundante, mas não é. Muitas pessoas oram apenas por um protocolo religioso, ou porque o pastor estimulou. Você pode estar vindo até na campanha, mas a sua oração é aquela oração que você está fazendo sem que você creia naquilo que você coloca diante de Deus. Você ora, porque aprendeu a orar, porque todo mundo diz que é importante, que o pastor está pregando sobre oração, mas lá no íntimo, lá no fundo do coração, Você tem dificuldade de crer. Jesus diz no verso 23, olha o que está no contexto, eu lhes asseguro, que se alguém disser a esse monte, é uma outra palavra difícil, levante-se, atire-se ao mar, não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Como se todos nós agora nos levantássemos e pedíssemos a Deus crendo, para que aquela montanha que está na curva do recreio, a chamada pedra do recreio, saísse de lá. É isso que o texto nos leva a entender. Mas teve aquela pessoa que orou a Deus para tirar da frente da sua janela uma montanha. No dia seguinte, ao acordar, curiosamente, foi abrir a janela. E a montanha estava no mesmo lugar. E ela fala a seguinte expressão: eu sabia que não ia sair. É assim que muita gente ora. No fundo, no fundo, no fundo da alma, eu sabia que não ia acontecer. Olha aí, está vendo? Confirmou-se a minha crença. Às vezes nós vamos, entendam o que o pastor vai dizer, para um momento de oração, mas nós não quebramos as nossas crenças. Todos nós temos crenças pré-estabelecidas. Crenças que estão no nosso conjunto psíquico. E mesmo quando nós oramos, algumas crenças não são quebradas. Se você não vai para o momento de oração quebrando as suas crenças, você não verá o que você está clamando. Mas deixa eu me dizer uma coisa sobre essa experiência de orar pedindo para que uma montanha saia do lugar, como diz o texto. Essa expressão, irmãos, era uma expressão comum na cultura judaica. Por isso que nós precisamos entender o contexto, inclusive cultural, psicológico, do entendimento das pessoas sobre determinados assuntos. Quando Jesus está falando, ele está falando de um dito popular. E esse dito popular judaico, nele havia uma crença muito comum. E a montanha a que o dito popular se referia e a que Jesus está se referindo são as dificuldades. São lutas, são batalhas, são problemas. Então, vejam, eu não posso pegar esta passagem e ir para a literalidade. Ah, eu vou sair agora orando para que Deus tire todas as montanhas da frente da minha janela. Deus não vai fazer isso. Você tem que ter entendimento racional e não apenas emocional quando você ora. Como dizia John Stott, crer é também pensar. Eu tenho na fé o aspecto coerente, racional, cognitivo daquilo que eu estou pedindo. Quando ele fala orar para que as montanhas sejam removidas, é uma referência do contexto judaico a retirar os problemas, as dificuldades. Então, a primeira regra da oração é que eu tenho que ter fé de que Deus é capaz, olhe para o pastor, Deus é capaz de remover qualquer problema da minha vida. Ele é capaz de fazer qualquer cura. Ele é capaz de restaurar qualquer coisa. Ele é capaz de libertar qualquer pessoa. Você crê nisso? Mas essa crença não pode ser apenas teórica, racional. Eu tenho que crer que isto acontece comigo. Ah, eu creio em Jesus, eu creio no seu poder, eu creio que ele faz isso, eu creio nos milagres, mas comigo não acontece. Isto não é agradável a Deus. Deus quer, diz a carta aos Hebreus, que aqueles que se aproximam dele creiam nele, creiam na sua existência, creiam nos seus atributos, creiam quem ele é. Se ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é capaz de fazer qualquer coisa na minha vida. Sim ou não? Dê um aleluia aí se você está acordado. 9 da manhã, já são quase 10. Primeira regra da oração. A oração está relacionada com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você for pedir para Deus remover as montanhas da sua vida, essa é a interpretação. Quando Deus for remover os problemas da sua vida, você tem que falar com Ele com fé. Acreditando que o que você está colocando, Ele é capaz de fazer em você. Ah, mas o outro foi curado, o outro recebeu a bênção, o outro... Então, creia que o Deus que fez no outro... pode fazer em você. É muito bonito assistir testemunho. Nós tivemos um culto lindíssimo do nosso grupo de passos aqui, maravilhoso, igreja lotada, mais de 300 pessoas o fizeram, as inscrições já estão abertas para 2025, tratamentos de vícios comportamentais. Foi lindo ouvir os testemunhos aqui, né, pastora Roberta? Mas eu tenho que entender que o Deus que fez nele faz em mim. E a Bíblia diz que o mesmo Deus ontem, Ele o é hoje e o será eternamente. Deus ama você tanto quanto amou Moisés. Difícil de entender isso, né? Sabe qual é a sua diferença para Moisés? O tipo de missão. Por isso que o apóstolo Tiago diz uma coisa lindíssima sobre Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele sofria dos mesmos tipos de situações que nós sentimos, que nós sofremos. Você sabia que a carta aos Hebreus revela que Jesus Cristo sofreu todo tipo de tentação na sua vida? Isto significa que todos os tipos de tentações humanas, todas, em qualquer campo, econômico, social, sexual, todos os tipos de tentações ele sofreu. A diferença é que ele não pecou em nenhuma delas. Ele não caiu em nenhuma delas. Nós somos carnais, nós somos humanos. Ele era o Filho do Deus Altíssimo. Ele não pecou. Quando você, essa é a primeira regra da oração, for a Deus em oração, com a sua montanha, entendeu o que é montanha agora? Você tem que crer que Ele é capaz de remover qualquer problema da sua vida. Amém? Segunda regra da oração. A oração deve ter expectativa. O que que é isso? O verso 24 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Olha aí. E lhes sucederá. Então as pessoas pegam esse versículo e dizem assim: pronto, está aqui, é promessa, Deus vai me dar o que eu estou pedindo. E não acontece. A oração não pode, em primeiro lugar, ser uma formalidade. Como eu disse, um ato religioso. Eu tenho que ter uma expectativa de esperança. Anote isso. Quando eu oro, a minha fé gera em mim uma expectativa de esperança no que Deus fará. No que Deus fará. Eu lembro de ter pregado uma palavra em que falo exatamente de uma disposição mental. A Bíblia fala isso. Quando eu orar, eu tenho que ter uma disposição mental de esperança. A minha oração tem que mudar a minha disposição mental. Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar que aquilo que eu estou colocando diante de Deus, Deus vai ouvir. E Jesus está exatamente dizendo isso no verso 24. Mas atenção, irmãos. Não podemos esquecer, e a Bíblia é muito clara, por isso que eu tenho que ler todo o Novo Testamento, eu tenho que entender todas as passagens de oração para compreender a doutrina da oração. Se você for literalmente aqui e ser literal, você se confundirá na sua fé. Sabe por quê? Porque o fato dele nos ouvir não exclui a supremacia da sua soberania. Não exclui a supremacia da sua vontade. Deus, diz a Bíblia, tem uma vontade. A vontade de Deus é exposta na Escritura de duas maneiras. Ele tem a vontade explícita. Por exemplo, os mandamentos de Deus. Eu não preciso orar pedindo uma coisa contrária. Aquilo é vontade explícita. Os mais de 600 itens de mandamentos, não são só os 10. Os mais de 600 itens de mandamentos na Bíblia são vontade explícita. Há alguns com referências contextuais, como, por exemplo, uma ordem aos judeus que não comessem a carne de porco. Havia toda uma preocupação higiênica contextual. A cidade de Gadara, por isso, e talvez você entenda melhor o texto, ela tinha a cultura econômica da criação de porcos. Quando os demônios saem do gadareno, 2.000 porcos morrem afogados. Eles expulsam Jesus da cidade, fizeram uma conta rápida, irmão Oswaldo. Se cada pessoa for liberta de demônio e morrer 2.000 porcos, e nós vivemos da cultura dos porcos, acabou a cidade. Senhor Jesus, obrigado, mas vai embora. Deixa os endemoniados aqui. Simples assim. Existe a vontade explícita. Eu não preciso pedir para Deus, como naquela brincadeira, uma ilustração muito antiga, eu não vou contar agora, eu posso assaltar. Eu posso roubar, eu posso matar. Dizem que hoje tem até facções em nome de Deus, com gente que se diz crente para matar pessoas, extorquir. Eu não vou tecer comentário, basta você conhecer a Bíblia. O outro tipo de vontade de Deus é a vontade factual. A vontade factual é a vontade que Deus revela ao indivíduo em si. Por exemplo, quando o Abraão sai da Mesopotâmia e vai a uma terra desconhecida, ele está falando isso com Abraão. Então é muito perigoso, às vezes, nós pegarmos vontades factuais de Deus a algumas pessoas, promessas de Deus a algumas pessoas, e acharmos que ele está falando com todo o povo. Cuidado. E vou dizer uma aqui para você entrar em crise. O texto que está escrito no Novo Testamento, de que tu e tua casa serão salvos, é específico. Isso é chocante, isso é esquisito, mas eu tenho que ler a Bíblia com honestidade. Claro que a vontade de Deus é a salvação de todas as pessoas. Claro que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas não serão todos salvos na mesma família. Não se agarre em promessas que você construiu. Há pessoas, infelizmente, nas nossas casas, que não verão a glória de Deus por uma escolha própria. Há vontades factuais. A vontade factual da cura de Bartimeu. Você acha que só tinha um cego em Jericó? Mas ele curou Bartimeu. Ele não curou todos os cegos de Jericó. Ele curou pessoas do câncer, mas ele não curou todas as pessoas de câncer. Então, meus irmãos, sabe o que falta a nós muitas vezes? Uma maturidade na leitura da Escritura, na compreensão da palavra de Deus. Então, por favor, você que é maduro na fé, não saia daqui, não faça isso, pedindo para Deus tirar as montanhas que temos, lindíssimas, na frente da igreja. Isso não é nem ecológico. Mas você sabe que as montanhas se referem à quantidade de problemas que nós temos. E Deus pode remover qualquer problema, gente? Para Deus há alguma coisa impossível? Para Deus há alguma coisa impossível? Não. Então, a primeira regra, eu tenho que pedir com fé, e eu tenho, na segunda regra, que ter expectativa. Mas a minha expectativa não pode ser inocente ao ponto de eu pensar que Deus não tem uma vontade factual para mim. Quantas vezes, eu vou me lembrar agora de uma experiência bem recente que eu estou dizendo, alguns poucos anos, e eu estou aqui abrindo meu coração numa vulnerabilidade. Eu entrei no quarto, eu fechei a porta, eu chorei, eu clamei, eu jejuei vários e vários dias clamando a Deus. Eu tinha convicção de que o que eu estava pedindo tinha respaldo na Bíblia, porque eu não estava pedindo nada contrário à vontade de Deus. E Deus disse não. Isto não aconteceu uma vez só. E nós ficamos tão abalados. Qualquer um de nós, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser o que for. A gente fica tão abalado como ser humano, que a gente murcha dentro. Mas sabe qual é a maravilha da graça do Espírito Santo? Ele nos faz entender. E nos faz depois, não sei quanto tempo, mas depois, glorificar e agradecer. Eu agradeço a Deus. Muitos e muitos nãos que Ele me deu. Eu agradeço a Deus porque nada sou, não tenho compreensão total dos planos de Deus. Quando Deus disse para Abraão, vai, e ele perguntou, vou para onde? Não vou dizer, vou dizer depois. Nós não sabemos tudo do seu planejamento, não sabemos, mas lá na frente, quando você entende o que Deus fez, quando você entende o não de Deus, quando você entende o que Ele está dizendo, você então aprende a glorificar o nome do Senhor. Eu fico imaginando como que o povo de Israel achou Deus injusto. Sabe por quê? Vou trazer agora um exemplo bíblico. Ele leva Moisés até Monte Nebo, diz para ele, sobe no morro e olha. Mas você não entra. Peraí. Senhor, eu sou o cara. Eu trouxe todo mundo até aqui. Eu batia com a vara na pedra, com o cajado, saía água. Eu orava, o mar abria. Eu orava, o mar fechava. Peraí, eu sou o cara. Eu lutei 40 anos caminhando no sol, com essa gente chata falando no meu ouvido. Eu andei até aqui fazendo a tua vontade, você não vai entrar. A esta altura, Moisés estava com 120 anos. Por que que Deus não deixa Moisés entrar? Aí vem um monte de teoria, porque ele bateu com força na pedra. Vamos para frente. A explicação textual vai por aí, mas ela se amplia. Uma coisa muito simples e prática. Quando eles entrassem na terra, eles tinham que tomar posse. Para tomar posse, Deus mandou tirar os povos que estavam ali. Ia ter luta, guerra. Moisés estava com 120 anos. Deus então lhe dá a sucessão de um guerreiro que estava sendo treinado por ele, jovem. com força. Eu tenho certeza que lá de cima, ou lá em cima, Moisés, que já estava lá em cima, tanto estava lá em cima que depois apareceu a Jesus. Lá de cima ele disse: Senhor, obrigado, eu até fiquei chateado com o Senhor, por não ter entrado na terra prometida, mas agora, muito obrigado pelo livramento. Tem coisas que você pensa que é boa para você, e Deus não dá. Meu irmão, glorifica, é livramento. É livramento. Você tem que ter um coração com expectativas de fé, entendendo que Deus é soberano. Está entendido, igreja? Está claro, igreja? Está claro, igreja digital? Deus é soberano. E terceira regra da oração. Ela tem que ter fé, ela tem que ter expectativa, submissa à vontade factual de Deus, e ela tem que ter amor. Aí, nós temos uma mania na leitura da Bíblia, que a gente vai recortando o que nos agrada, até no texto. Você está lendo um texto, poxa, isso aqui é promessa, que maravilha. Aí vem uma outra parte do texto, isso aqui, você finge que não entende. Isso aqui é para outro, não é para mim. Mas será que está escrito no texto, que é para todos nós? No mesmo texto sobre pedido de oração, olha para a sua Bíblia. Verso 24, 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, vamos tirar isso aí, tira. Pega a caneta e risca. Risca. Isso é muito enjoado, chato. Colocaram areia na minha oração. Existe no texto um impedimento. Um coração amargurado não pode estar puro para alcançar o trono da graça. Vai primeiro consertar o coração, limpar isso que você tem contra alguém, está aqui. O versículo 25 diz: perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Existe um impedimento na oração. E eu posso lhes dizer com segurança, irmãos, que muitos, muitos, muitos pedidos de oração e muitas das nossas orações são bloqueadas pelo coração de cada um de nós. Rancoroso, odioso, invejoso, pecaminoso. Nós bloqueamos oração. Não releve a segundo plano o que está na palavra. Leia o texto. O expositor da devocional não pôde, não tem condições, não é o propósito de expor o texto todo. Mas aqui está o texto todo diante de nós. Há um impedimento, há uma barreira. O coração de uma pessoa rancoroso, cheio de problemas com alguém, é uma barreira a que Deus possa agir. Isso é chocante. Mas é importante você ver aqui nesse texto a importância do pedir. Você tem que pedir, tem que derramar diante de Deus a sua oração, seu pedido, seu clamor, como diz a passagem. Você tem que respeitar a soberania de Deus. Na oração, o modelo, ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Por que que pedir é importante? Porque você tem que entender, eu tenho que entender, que o que pedimos importa para Deus. Deus se importa com você. Deus se importa com o que você está sentindo, Deus se importa com o seu pedido, Deus se importa com o seu choro, Deus se importa com o que passa na sua cabeça. louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se importa comigo. Diga isso a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu te importas comigo. Quando eu peço, é uma convicção de que Ele se importa comigo, de que Ele conhece as minhas deficiências, de que Ele quer me dar ferramentas para como eu vou lidar com as deficiências. Quando eu exponho a minha deficiência, a parte fraca, e me torno dependente dEle, ao chegar ao púlpito aqui, eu tenho que dizer para Ele, digo, que eu não tenho competência para, no mundo espiritual, pregar. Eu preciso dEle, eu preciso para não virar discurso. Eu preciso que venha com o molho da unção, para que isso alcance, seja Jesus falando. Amém, gente? Então, quando eu me torno fraco, vulnerável, aí, diz o apóstolo Paulo, é aí que eu fico forte. Por que que eu fico forte? Porque o Espírito tem liberdade, na humildade, de tomar conta do vaso. Entendeu? Não tenha medo de expor a Ele as suas fragilidades. Não tenha medo de dizer para Ele que você precisa dEle. Então peça, peça, peça o que você quiser. Mas nunca se esqueça da soberania dEle e da vontade factual dEle. Olhe para mim que você vai levar uma frase para casa importante. Deus é quem sabe, Deus é quem sabe como essa situação vai ser resolvida. E por fim, o nosso autor trouxe o exemplo de Salomão. Salomão é um exemplo bíblico. Agora tem uma coisa importante para você imaginar. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, quando Deus diz a Salomão, Deus o acorda de madrugada, diz assim, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser e te darei. Olha, isso aqui foi uma coisa com Salomão. E o que é que Salomão diz a Deus? Dá a teu servo um coração cheio de sabedoria. E a palavra diz, isso agradou ao Senhor. Olha aí, estava o pedido de Salomão em consonância, em acordo com o coração de Deus. Deus se agradou do pedido de Salomão e disse a ele, eu te darei o que me pediu. Quando Salomão pediu sabedoria, ele não a tinha. Ele está expondo a sua fragilidade. Ele está expondo a sua dificuldade para governar, para pastorear, para liderar o povo. E ele pediu que Deus desse sabedoria, porque Salomão confessa a sua deficiência. Deus sabia, olhou para o garoto e disse assim, filho de Davi, tu és sem noção, tu não tens a sabedoria, é real, mas você está me pedindo uma coisa importante. E no verso 13, lá em Reis, diz assim, também lhe darei o que você não pediu, lhe darei riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Além de Deus dar a Salomão o que ele pediu, e foi, diz a Escritura, o homem mais sábio do mundo, ele deu um plus. E Deus disse assim para ele, e lhe colocou uma outra promessa em anexo, se você andar, Salomão, nos meus caminhos, e obedecer os meus mandamentos, como seu pai Davi, aqui dá outro sermão, tá? Deus olhar para Davi e fazer essa declaração, e ser ele um homem segundo o coração de Deus. O nosso conceito é diferente dos conceitos de Deus. Se você andar como teu pai Davi, eu prolongarei a tua vida. Vejam isso, irmãos. Vejam isso. Deus lhe deu um plus. Aí eu me lembro de Paulo, olha como a Bíblia completa a Bíblia, lá em Efésios capítulo 3, verso 20, Paulo dizendo à igreja de Éfeso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que opera em nós. O que Deus está fazendo com Salomão é muito mais do que ele pediu. Ele pediu sabedoria, Deus prometeu três coisas a ele a mais: riqueza, fama e longevidade. Deus é bom. Portanto, peça a Deus, continue pedindo a Deus, não se frustre com Deus. No culto das nove, nós temos aqui o exemplo de um homem que Deus disse sim ao que ele pediu. Mas no culto das onze, nós vamos ter um outro gigante da Bíblia que pediu, implorou e clamou, e Deus disse não. Para que nós possamos entender que Deus não faz todas as nossas vontades. Por isso o autor, de maneira muito sábia, na devocional, coloca o seguinte título: peça o que for dele. Peça o que for dele. Peça o que está em consonância com ele. Peça como Salomão, alguma coisa que está no coração dele. Aí você vai dizer assim: olha para mim, mas como, pastor? Como que eu vou saber o que está no coração dele para que eu peça adequadamente? Intimidade. Entendeu por que tem que ter vida de oração? Porque é na oração de intimidade, é na proximidade. E o dia e a hora que você pedir, vai acontecer isso aqui. Você não vai errar. Você não vai pedir o absurdo. Você vai pedir aquilo que está em consonância com a vontade do Senhor. Peçam. 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 Lembrando que Ele é soberano. E pode resolver e remover as nossas montanhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Que coisa linda. 11 horas continua e vou trazer o exemplo de um grande valente que Deus disse não. Vamos terminar cantando, meus irmãos, de adoração ao Senhor. Mas agora, feche os seus olhos. Ore a Deus. E diga a Deus assim: Senhor, Tu sabes das montanhas que eu carrego. Tu sabes. Todas as minhas montanhas, meus pedidos, minhas questões, Tu sabes. Seja feita a Tua vontade, mas eu creio no Deus a quem oro.